Salve, salve, meus amigos e minhas amigas, tá de volta o podcast 2 pontos, chegando aí toda quinta-feira no seu fone de ouvido, com a NBA completamente frenética nesse período de trocas, rolando muita troca, rolando muita assinatura de contrato, o dinheiro tá saindo dos cofres, tem gente se dando bem, tem gente se dando mal, e a gente tá aqui mais uma vez para tentar botar um pouco de ordem nesse negócio, ou para piorar ainda mais esse caos. Rafael Roque, como estão as coisas por aí?
E aí, beleza, cara? Tudo bem. Semana movimentadíssima, né? Da última vez que a gente falou, gravou o episódio, eu tava no clima ali pra... Já tinha rolado umas trocas, mas tava no clima da free agency, muita mudança aí. Muita mudança acontecendo e tem time aí que tá curioso pra ver. Tem um time que eu tô curioso pra ver.
Eu também. Você que tá morando dentro do Twitter... Você acha que tá mais frenético que o natural? Porque eu aqui, do conforto do meu lar, eu tô com essa sensação que a cada hora que eu entro no Twitter para ver, tem umas 9 trocas diferentes e um monte de movimentação. Eu achei que ia ser um pouco mais tranquilo dessa vez, mas achei muita coisa. É impressão minha, não?
Eu acho, na verdade, eu não fiz esse levantamento ainda, assim, tipo, de volume. Na verdade, acho que eu nem vou fazer, né? Mas enfim, de volume e...
Tem mais o que fazer da vida, né?
Pois é. De volume e média, assim, mas o que me parece é que, pela questão do calendário mais apertado, houve uma necessidade de se resolver logo, entendeu?
Uhum.
Então comprimiu tudo muito num período muito curto. Porque normalmente a free agency vai funcionando assim, né? Vem os grandes contratos, né? Os primeiros, os grandes peixões, aí vem diminuindo por camada, né? Por camada salarial, digamos assim, até chegar nos salários mínimos daqueles caras que vão assinar por um ano, que aí vão atrás de um time que vai lutar pelo título, ou, enfim, aí você vai descendo, né, de escala no contrato dos atletas. E normalmente isso demora mais um tempo, demora umas 2 semanas, até acontecer isso. Então, assim, a gente já chegou nesse momento aqui que, salvo uma troca que aconteça e tudo mais, e a gente, por exemplo... duas das maiores trocas que as pessoas cogitaram não aconteceram, né? Que seria o Harden e o Westbrook saindo do Houston. Isso pode acontecer a qualquer momento, mas você já teve praticamente a definição de todo mundo. Já aconteceu tudo o que tinha para acontecer, basicamente, em termos de free agents. Já aconteceu em uma semana. Em menos de uma semana, né? Na verdade, porque nós estamos gravando na quarta-feira, começou na sexta à tarde. Então... Se você for pensar, em menos de uma semana, já resolveu tudo que tinha para resolver. Até porque semana que vem começam os treinos.
Exatamente.
Então, na próxima semana já começam os treinos. No fim de semana, os jogadores já começam a se reportar para os times para fazer teste, porque tem que fazer. Então, assim, foi tudo muito rápido, então comprimiu muito. Eu acho que isso deve ter dado essa sensação.
É importante isso que você falou, que a gente está gravando na quarta-feira. Mais uma vez, a gente tem tentado fazer isso. Na semana passada, a gente gravou na quinta mesmo, mas dessa vez a gente antecipou em um dia a gravação. Então, obviamente, coisas que porventura aconteceram aí de quarta para quinta, a gente ainda não sabe. Sei lá, quarta-noite, LeBron James foi para o Washington Wizards. A gente não sabe, Rafael Roque. Pode já ter esse futuro aí, olha, que a gente está meio por fora.
LeBron James, Washington Wizards, não. Mas negócio de John Wall aí, olha aí.
Então,
João Parede aí. Ele teve num evento aí essa semana, a imprensa perguntou para ele, um evento de Thanksgiving, lá nos Estados Unidos, que os jogadores fazem muito, né? Distribuir comida e oferecer almoço coletivo, essas coisas. Perguntaram para ele se ele tinha forçado... feito a trade request lá, pedido a troca, ele disse que não ia comentar o assunto. Quando não vai comentar esse assunto é porque é o famoso sim, né?
Você falou do Thanksgiving, né, da ação de graças. Eu vou ter que fazer um comentário aqui, porque a gente vive num país, Rafael Roque, com muitas bizarrices, né? O Brasil, ele é digno de muitas bizarrices. Mas os Estados Unidos têm essa cena maravilhosa que rolou essa semana, que é o presidente dos Estados Unidos perdoando o Peru. Que é uma tradição de ação de graças que ele escolhe um peru, uma ave, né, para perdoar, e aquele peru não vai morrer para virar comida no Thanksgiving. Então, assim, é uma cerimônia com o presidente com o peru do lado ali, e aquele peru vai ser perdoado. Eu não sei, Rafael Roque, eu já tô achando o Brasil um pouco menos bizarro depois que eu vi essa cena.
Manifestações culturais eu evito opinar. Manifestações culturais ainda mais alheias. Assim, né? Sabe, cada um sabe onde aperta aí sua crença. Eu não. Deixa pra lá. Que aí, pra nossa cultura é estranho, né? Mas enfim,
cada um sabe o peru que tem que perdoar, Rafael Roque. Isso aí é
exatamente,
que importa. Exatamente. E outra coisa importante para dizer é que dessa vez, como a gente está aqui na correria total, eu vou dar um giro rápido pelo Telegram aqui no início para registrar algumas mensagens e depois a gente vai fazer aqui o nosso pequeno ranking improvisado de quem ganhou e quem perdeu nesse mercado, nessa janela de trocas e movimentações e assinaturas de contrato, de passe livre, enfim. A gente vai entrar aqui para tentar colocar um pouco de ordem na casa ou piorar ainda mais essa situação. Mas só para registrar, Roque, o grupo dos ouvintes do Dois Pontos, nesse momento eu estou aqui com o celular na mão e ele tem 2.465 mensagens novas. Você quer entrar aí agora, Rafael Roque, fazer um resumo aí dessas mensagens? Não?
Eu preciso tirar férias para fazer isso aí. Janeiro eu estou de férias. Aí a gente vê o que faz, porque...
Maravilhoso, hein? Tá com 189 integrantes já o grupo, então procura lá, né? Procura lá, porque é o t.me, ouvintes dois pontos, e você já entra lá no grupo. Mas chegou mensagem do Carlos Carvalho, perguntando qual vai ser o time titular do Lakers. Bastante gente falando do Lakers, o Bruno Guedes fala, temporada se aproximando, o Lakers se reforçando muito bem, Marc Gasol, Harrell, Schroeder, teremos uma dinastia? Ele pergunta... Falando em Lakers, tem uma mensagem da Fabiana Marconte, porque no último episódio, Rock, eu sei lá porquê, eu falei que ela era torcedora do Cavs, porque ela fez uma pergunta sobre o Kevin Love, né? E eu sei lá porquê que eu achei isso e falei totalmente errado. Ela responde aqui dizendo, não, sou torcedora do Lakers, mas acho o Kevin Love subaproveitado, fica sempre só nos rumores da liga e tal. Então tá registrada aqui a mensagem da Fabiana. Chegou mensagem do Davi Paterman, do Kaique Marcelo, do Guilherme Ferreira. O Guilherme tá reclamando que o Michael Jordan tá maluco porque abriu o cofre lá, escancarou a grana pro Gordon Hayward, né, no Charlotte. A gente vai falar um pouco disso aqui também. Chegou mensagem do João Sakai. Aquela galera de sempre mandando mensagem, Rafael Oliveira. E na próxima semana eu prometo que eu volto com um pouco mais de cuidado e carinho lá no Telegram. Mas, Roque, vamos partir aqui para tentar botar ordem nessa casa e vamos começar pelos vencedores. Você está pronto aí com a sua lista?
Estou pronto. Estou pronto não, porque assim, eu vou falar aqui da cabeça. Não vou fazer fiz lista não. O negócio é espontaneidade. Isso aí eu estou
nessa não.
Mas também, mas acho que o maior vencedor, eu acho que vai ser o... Eu te odeio quando a gente concorda, mas eu suspeito que o maior vencedor a gente vai concordar.
Eu acho, inclusive, que já foi citado aqui nesse episódio, nessas mensagens aqui do Telegram, porque vai ser difícil, Rafael Roque. Não sei se é dele que você está falando, mas eu acho que o atual campeão da liga, o Los Angeles Lakers, conseguiu melhorar ainda mais. É esse o seu grande vencedor?
Tem um dizer, já que estamos falando de cultura americana...
Lá vem.
Tem um dizer nos Estados Unidos que é "The rich got richer", né?
Boa.
Sim, o rico ficou mais rico. E no caso, o rico aí não é em dinheiro, porque tá dando dinheiro para todo mundo, né? Porque contratou um monte de gente, mas é rico em valores, né? Porque nem tudo na vida é dinheiro, não é verdade?
Tem uma versão brasileira para esse dizer, que é a música lá do Bom Xi Bom Xi Bom Bom Bom, que o de cima sobe e o de baixo desce. Você não precisa ficar citando Estados Unidos aqui quando a gente tem uma cultura nacional que fala
que
sobre
momento.
Isso.
Que momento. Que momento, grande, é espetacular. Não, mas fiquei, perdi até a ideia. Voltando. Não, então, o Lakers, cara, é um time que, enfim, né, campeão e foi o melhor time da temporada. Substituiu cada perda. Não dá nem para dizer que essas perdas foram perdas mesmo, você abriu mão, né? A gente não sabe 100% dos bastidores, mas digo assim, as trocas feitas. As substituições foram muito boas, né? Na verdade, a única substituição que ficou sem vir um jogador assim, por exemplo, foi o Avery Bradley, mas assim, que já não vinha jogando, né? Já tava, ficou, não participou da bolha, ficou meio fora dessa rotação aí final. Né? Mas você perde, né? Você perde o Rondo, o Howard, né? E tô esquecendo alguém.
O Rondo, Danny Paulo, Green e o JaVale McGee.
E o Danny Green, isso, JaVale McGee. E aí você consegue trazer o Marc Gasol, né? O Montrezl Harrell, e o Dennis Schroeder, que para mim é a principal. A gente já tinha falado sobre isso, né? Porque é uma troca que já tinha rolado antes.
Isso.
Mas assim, substituições cirúrgicas, né, que na minha visão crescem de talento e de versatilidade o time. O time fica muito mais versátil. E você consegue trazer de volta os caras que realmente eram importantes para o que o Vogel quer fazer, né? Que é o KCP e o Markieff Morris.
Perfeito.
E além disso, você traz os caras ainda em contratos muito favoráveis, né? O Markieff Morris voltou pelo mínimo, o Marc Gasol também veio com um salário bem baixinho. Então, você, enfim, é um trabalho excepcional, sem um porém, o trabalho do Rob Pelinka nessa off-season.
É, ainda teve o Wesley Matthews também, né? Chegando, que a gente também citou.
E o Wesley Matthews, sim, esqueci do Wesley Matthews, tá vendo? Ainda teve o Wesley Matthews que também você completa essa armação aí, né?
É, você assim, você pensa, por exemplo, que tudo isso que a gente está falando é num elenco secundário do Lakers, né? Porque o núcleo do Lakers é LeBron e Anthony Davis que continuam lá intactos. Então, assim, só isso aí já é uma garantia de você continuar sendo competitivo pelo título. E como você falou, eu acho que em todas as mudanças o Lakers leva vantagem. Você perde uma dupla dos pivôs tradicionais, o Dwight Howard e o JaVale McGee. O McGee praticamente não foi útil no playoff, né? Jogou muito pouco. Mas o Dwight Howard chegou a ser útil na série contra o Denver, marcando ali o Jokic. Só que, cara, quem vem é Marc Gasol e Montrezl Harrell, né? Você tem uma dupla muito mais versátil, muito boa de defesa também, melhor de defesa, inclusive, do que a dupla que estava lá. E com versatilidade no ataque também, que o Dwight Howard e o JaVale McGee não tinham, né? Então é um ganho gigantesco. E o Rajon Rondo, como a gente falou na semana passada, por mais que ele também tenha contribuído muito no playoff, mas o Dennis Schroeder eu acho que é um passo além do Rondo nesse ponto da carreira, né? O Rondo já chegando numa parte final da carreira. E você tem os dois melhores reservas da temporada passada, sexto homem, e você tem agora no Lakers, né? O Harrell e o Schroeder jogando. E fica até difícil saber como é que vai ser esse time titular, se o Schroeder sai como titular. Já tem gente achando que o Schroeder sai vindo do banco, para manter essa questão dele sair como um bom reserva. Mas enfim, acho que o Vogel tem as peças todas na mão. E me parece que não tem nenhum segundo colocado aí perto do Lakers nesse ranking de quem ganhou mais, né? Acho que é definitivo que foi o time que mais se reforçou. E aí a pergunta que chegou no Telegram é essa, Rafael Roque: teremos uma dinastia na NBA?
Olha aí, hein? Eu não sei, cara. Não sei te dizer isso, porque, né, enfim, se tivesse. Não estou com o meu livro do De Volta para o Futuro aqui na mão.
O
Não,
Almanaque.
esqueci o almanaque na redação, então não estou aqui para dizer. Mas assim. Tá muito bem posicionado. Toda aquela história, aquela preocupação que a gente tinha com relação à profundidade do elenco do Lakers, né? Você não tem mais, né? Acabou. Você tem um banco aí revezando aí, enfim. Mas você tem KCP, o Morris, o Gasol, o Harrell, enfim, você tem Caruso, Kuzma, enfim, aí você começa a puxar aí, enfim, para gravitar no LeBron e no Anthony Davis aí, você tem agora um grupo muito mais homogêneo, né?
Sem
Um
dúvida.
time que já vinha bem, acho que, enfim, o torcedor Lakers tem muito motivo para ficar esperançoso aí.
Bom, então concordamos 100% sobre o Lakers como o primeiro dessa lista. Vamos fazer assim, Roque, eu vou soltar um aqui e você solta um aí, a gente fecha um top 3 aqui de times vencedores. Depois a gente faz as menções honrosas, porque acho que tem bastante time que se deu bem
Ah, no
nesse bolo.
vencedor, então, tem um monte de menção honrosa.
É.
Vou ficar aqui até amanhã
Pois é.
falando menção honrosa. Quero
E
nem
aí,
saber.
perdedor, cada um fala um e a gente vai embora, não tem problema.
É isso. Não, só vitória. Vou contar só vitória. É a melhor
Só
coisa.
vitórias. Esse é um episódio tentando ser positivo, tentando ser para cima. Eu vou colocar aqui um time que eu acho que foi um vencedor desse momento, e é até difícil falar isso sobre um time que teve uma notícia muito ruim também na semana passada, que é o Golden State Warriors, que teve a notícia da lesão do Klay Thompson. Essa notícia se confirmou da lesão de tendão de Aquiles quando a gente estava terminando de gravar o episódio da semana passada, né? Rock viu no Twitter ali, a gente comentou rapidamente. É uma notícia devastadora, né? O Klay Thompson mais uma temporada fora. Mas ainda assim, eu acho que o Golden State, pelo que conseguiu fazer no draft, pegando o James Wiseman, e pegou peças ali que podem reforçar o elenco numa segunda unidade, como o Kent Bazemore, o Brad Wanamaker, que acho que podem ser úteis de alguma forma. E a grande cartada, que foi pegar o Kelly Oubre Jr., que era o ala que faltava, basicamente, né, no Golden State. A gente sempre falou isso, que precisava reforçar as alas. Mandou uma escolha de draft aí para o OKC, que é protegida, que pode virar duas escolhas segundo round, né, se for, enfim, É aquela história de protegido até 20. Enfim, esse negócio aí de draft você entende melhor do que eu. Mas o Kelly Oubre é um bom defensor de perímetro, é um ala que pode ajudar no ataque também. Claro que ele não substitui o Klay Thompson, não é isso. O Klay Thompson é uma perda incrível. Mas, no geral, ali, eu acho, eu não esperava uma cartada do Golden State para trazer um jogador dessa relevância. E, no fim das contas, eu acho que o time vai conseguir se manter minimamente competitivo ali no Oeste. Claro que sim, o Klay Thompson é um baque, mas, enfim, pelo menos eu acho que essa chegada do Kelly Oubre é uma boa cartada e não perdeu tanto, assim, não me parece ter perdido tanto o Golden State. Não sei o que você acha, Rock.
Cara, engraçado, assim, eu acho que dentro do... como é que diz... A partir da notícia do Klay Thompson, eu acho que eles conseguiram fazer um trabalho ok dentro do, né, do que era possível, assim, diante do cenário que poderia ser, né? Você toma uma notícia dessa, você fala, bom, acabou o ano e tudo mais. Eu continuo achando que eles vão ter muita dificuldade no Oeste, porque o Oeste vão ter muito mais dificuldade do que teriam, obviamente, né? Sem o Klay Thompson, você ainda tem o Curry e o Green, mas... engraçado, mas eles não, o Golden State não estava na minha lista. Foi bom isso, gostei.
De vencedores.
Boa. Não estava.
Já comecei aqui bagunçando, então.
É porque eu acho que a notícia do Klay Thompson, cara, tipo, enfim. Eu não tive essa visão refinada que você teve de fazer. Pra mim, acabou ali, acabou.
No geral é uma notícia muito ruim, mas é que, assim, se a gente for fazer a lista aqui da janela de trocas, claro, o Klay Thompson não tem a ver com isso, né? Foi uma coisa de lesão. E a recuperação eu achei interessante.
Então, o meu, cara, eu acho que vai ser um time que não vai brigar lá em cima, mas é muito legal quando você vê a materialização de um projeto, assim, né? Eu acho muito legal que na NBA, de vez em quando, você vê assim, cara, o que esses caras estão fazendo isso aqui? Daqui a pouco o negócio parece um quebra-cabeças, assim. A coisa, olha aí, né? É muito legal quando você consegue, e é difícil para um general manager conseguir fazer isso, né? E, enfim, eu tô falando do Atlanta Hawks, assim. Eu acho...
Boa, tava na minha também.
Foi, assim, espetacular. Então, assim, o Travis Schlenk, né, que é o general manager do Atlanta, e... Cara, o elenco que conseguiu reunir em volta dos garotos, né? Porque o Atlanta, Trae Young, Cam Reddish, DeAndre Hunter, enfim, foi draftando uma galera e foi juntando ativos, mas ninguém foi prestando muita atenção no Atlanta, né? E agora ele conseguiu trazer, né? Se você for parar para pensar, porque um voto de confiança no projeto é quando você consegue atrair free agents, né? Mesmo que você tenha que pagar acima do mercado, mas, assim, para algumas franquias isso é uma realidade, não adianta. Mas mesmo assim, tem franquias que não conseguem, né? Então você traz um grande chutador de três, né? E para jogar um pouco mais ali dentro, que é o Gallinari, né? Tem o Chris Dunn, que é um cara muito bom de defesa, nunca conseguiu desabrochar como esperava-se em Chicago, mas... É um cara que eu acho que pode ajudar bastante, principalmente porque ele é como se fosse o bizarro do Trae Young, né? Assim, então eu acho que pode... Ele é um cara muito forte de defesa e pode ajudar muito o Trae Young nessa história. E, pô, o Rajon Rondo, né? Enfim, que a gente brinca aí de playoff Rondo e tal. Tem que ver como o Rondo vai estar de ânimo para esse projeto. Mas assinou. Né? E a última, né, que foi... botou o dinheiro na mesa e levou o Bogdanovic, que era aquela confusão lá do Milwaukee, foi, não foi, acabou não indo para Milwaukee, entrou no mercado de agente restrito, o Atlanta assinou uma oferta deles e o Sacramento não cobriu. Então, assim, fica com um time muito interessante, assim, muito interessante, trouxe uns veteranos e os meninos são muito, muito talentosos, assim, eu tô muito curioso para ver esse time do Atlanta, assim, ficou muito interessante.
Eu gosto bastante também, tava na minha lista também de vencedores. Eu até acho que quando você pega, por exemplo, um núcleo com Trae Young, Bogdanovic e Gallinari, tem muito arremesso e pouca defesa nesse núcleo, mas a defesa ela tá ali, como você falou, no Chris Dunn, tá nos garotos, no Hunter, por exemplo. Então acho que a ideia é essa, né? Ainda pegou o Tony Snell também, tem um equilíbrio ali que me parece interessante. Eu acho que, assim, como o Trae Young, Bogdanovic e Gallinari vão ser jogadores que vão estar em quadra juntos em momentos decisivos, Eu ainda fico com um pequeno pé atrás defensivamente, de como é que esse time vai se comportar, por exemplo, num playoff do Leste jogando contra equipes de ataque mais poderoso. Mas, de qualquer forma, eu acho que é uma evolução do Atlanta, que é um time que já era legal de ver jogar, já era um projeto que a gente gostava, né? Essa renovação, principalmente capitaneada pelo Trae Young, que é um baita jogador, né? Um All-Star, então é um cara que precisava ter mais qualidade no entorno dele, e acho que ele vai ter nessa temporada. Acho que dá um gás para ele também, né, como jogador, e até para pensar no Atlanta como um projeto de longo prazo, né? A gente tem visto muito, por exemplo, o exemplo do Milwaukee que você falou, que o Atlanta praticamente roubou o Bogdanovic do Milwaukee. E isso pode impactar na decisão do Antetokounmpo, né? Se vai ficar a longo prazo, se não vai. Você tem que agradar as suas estrelas, né? Eu acho que o Atlanta consegue agradar o Trae Young. Gostei muito, concordo com essa sua
É,
escolha.
e você ainda tem o Collins e ainda tem o Capela, né? Que tem que voltar, né?
Exatamente.
Que você tem um protetor de aro ali e um jogador atlético também para jogar, enfim. Mas o Capela tem que voltar, né? Desde a troca ele tava com problema no pé, e problema no pé para pivô é sempre complicado. Mas ainda tem esse jogador para voltar que não tava na conta aí, que, enfim. É um elenco bem completinho, cara. É um elenco bem completinho.
Não, bem legal, vai ser bem legal de ver. E eu vou colocar um aqui na roda também, de vencedor, que é o Phoenix Suns.
Também está no
Porque
meu.
a gente até falou do Kelly Oubre, né? E o Kelly Oubre, ele já passou pelo Phoenix e ele saiu atirando, né, no Robert Sarver, que é o proprietário lá do Phoenix Suns, que é um cara complicadíssimo, né? Que coloca uma cultura de caos na organização. E ele falou que finalmente vai jogar para uma organização que se preocupa com jogadores e tal. Saiu detonando, mas o Phoenix Suns agora consegue, com a chegada do Chris Paul, depois da chegada do Jay Crowder também, não tem mais o Rick Rubio, mas tem o Chris Paul, que é um armador melhor que o Rick Rubio, e tem o Devin Booker no seu auge, né? O Devin Booker vem de um playoff espetacular na bolha, apesar de não ter conseguido um playoff não, uma reta final ali, apesar de não ter conseguido a classificação para o playoff, mas uma reta final incrível, né? O Phoenix sai invicto da bolha. E o Devin Booker é um cara de nível altíssimo na NBA, e mesma coisa, você tá agradando esse cara para falar: olha, fica aqui porque aqui tem futuro, a gente está trazendo gente de mais qualidade e também colocando veteranos ali em volta, né, para dar mais peso para o time, porque não é o Devin Booker ter que ficar carregando a bola sozinho o tempo inteiro. Agora ele pode dividir isso com o Chris Paul, você vai ter o Crowder que vai ajudar na defesa e que vai chutar de três também. Eu acho que o Phoenix faz um trabalho que o torcedor tem que estar tá feliz, Rock.
É, eu acho que sim, cara. Eu acho que você enxerga, né? Você enxerga uma coisa sendo construída. E tem a hora que realmente você tem que dar esse passo de você trazer um veterano, um ou mais veteranos que colaborem, para você tentar dar esse passo mesmo de ir mais à frente na classificação e almejar uma coisa um pouco maior. E assim, nesse ponto, cara, assim, eu não, enfim, não tenho informação de bastidores, enfim, ou de apuração, nada disso com relação ao Chris Paul. Mas a forma como ele encarou, por exemplo, a ida dele para o Oklahoma. E agora, não ter saído nada de insatisfação dele, né? De ir para Phoenix e tudo mais, porque talvez um cara na idade dele, com o pedigree dele, nada contra o Phoenix, mas talvez ele quisesse um projeto mais lapidado já, né? Um projeto mais de disputar título
Um tiro curto, né?
mais definido. É, tipo, sei lá, como o Milwaukee, por exemplo, entende? Que já é um cara, então, tá brigando ali por título. O Phoenix ainda não é esse time. Mas, e a forma, pô, mas apareceu a imagem dele logo depois da troca, ele treinando com o Devin Booker, né? Então, assim, eu achei muito interessante. Assim, a postura do Chris Paul é bem interessante, assim, de observar. Assim, eu acho que isso vai ser legal. Assim, o torcedor, acho que vai curtir. Essa dupla aí no backcourt do Phoenix Suns.
Tem mais alguma menção honrosa aí entre vencedores que você destaca, não?
Cara, eu tenho menções honrosas.
Então vamos lá.
Eu, grande grande vencedor. Aí, entrando na área individual, grandes vencedores, Gordon Hayward, né, amigo?
Gordon Hayward,
Enfim.
amigo. Haja grana, hein?
Porque assim, tudo bem, vai jogar em Charlotte, um abraço para Charlotte, enfim, nada contra Charlotte, mas assim, vai jogar em Charlotte, ok. Vai ralar lá, mas. O cara abriu mão de um contrato de 34 milhões porque ele achou, para tentar facilitar uma troca, para ele ir para Indiana, que é onde ele queria ir. era a preferência dele, que ele é de Indiana. E não aconteceu a troca, porque o Danny Ainge mais uma vez morreu abraçado com seus ativos. E, cara, mas aí o cara arrumou um contrato de... um contrato quase igual, e por 4 anos. 4 anos, 120 milhões. Com o Michael Jordan, né? Espetáculo. Então, é igual no Hayward, definitivamente, fora o fato de vai jogar num time com poucas aspirações, mas, enfim, vencedorzaço dessa off-season.
Né? Agora, amamos Charlotte, né, Rafael Roque? Vamos deixar isso bem claro aqui. Charlotte também mora no nosso coração. Temos ouvintes do Dois Pontos que são torcedores do Charlotte que cobram a gente, né? Você já lembra disso, né? A gente que fica cobrando. Vocês têm que falar mais do Charlotte.
Não, questões esportivas.
Então, a Clara Cazé, que trabalha também com a gente, que já morou em Charlotte, que adora o Charlotte. Então, adoramos Charlotte, mas é uma grana violenta, né, pro Gordon Hayward. E, enfim, no fim das contas, é uma aposta bastante ousada, né? Como várias.
Fred Van Vliet também, grande vencedor, né?
E aí, é verdade.
Numa linha batalhador, cheguei lá. Né? Um cara que tinha sido nem draftado e há 4 anos, o cara não tinha sido nem draftado, agora assina um acordo de mais de 20 milhões por temporada, 85 milhões por 4 anos.
Mas eu acho que faz mais sentido esse pra mim.
Não. Esse aí não tem nenhum. Total. Esse aí não tem nenhuma crítica à contratação. Vencedor, que eu digo, ele.
A história dele.
A vitória pessoal, né?
Totalmente.
Eu gostei de algumas outras coisas. Você gostou mais? Bota aí, você.
Eu não sei se você vai concordar com essa, não, porque você já fez ressalvas a essa no último episódio, que é o Philadelphia. Não sei se dá pra chamar de um vencedor, mas eu acho que o Daryl Morey chegou ativo, como a gente já esperava, e ele consegue se livrar de 2 contratos, principalmente o contrato do Al Horford, mas também o Josh Richardson, e ele adiciona um ótimo chutador de 3, que é o Seth Curry, a gente comentou isso aqui na semana passada, e 2 bons jogadores de defesa, né? O Danny Green, que, como a gente falou, não dá mais para considerar um grande chutador, porque ele esqueceu como é que faz cesta de 3, mas é um bom defensor, um veterano, com experiência de título. E o Dwight Howard, né, que estava no Lakers e que também pode ser útil dentro do garrafão ali para como reserva do Embiid, enfim. Eu acho que pela questão financeira, eu estou entrando numa área que é sua, porque você que entende desses negócios aí de contrato, muito mais do que eu, você é o nosso contador desse podcast. Mas eu achei que o Morey precisava dar uma chacoalhada ali no elenco para organizar principalmente a questão financeira. Eu acho que ele fez isso no início. Então, me parece que o Philadelphia hoje, você pode montar um time aí com o Simmons, com o Danny Green, com o Tobias Harris, Josh Richardson e Joel Embiid. Me parece um quinteto titular equilibrado e com boas peças ali no banco. Sai um Seth Curry para arremessar, sai um Dwight Howard para compensar a defesa quando o Embiid sai. Me parece um Philadelphia que... O Philadelphia é sempre aquela coisa, né? Vamos ver, vamos esperar, porque o Philadelphia sempre parece que vai e não vai. Mas me parece um time mais equilibrado agora para essa próxima temporada.
Eu acho que sim, concordo com o pensamento. Assim, eu não sei, eu acho que o Philadelphia tem muitas dúvidas. Tem muitas variáveis. Assim. Eu não acho que seja uma situação muito estabelecida. Eu gostei muito da off-season do Portland, eu acho que fortaleceu, pegou o Covington, né, do Houston na troca lá que o Houston fez para movimentar aí o mercado e a sua posição, principalmente nessa questão do Harden e Westbrook. O Houston trocou o Covington para Portland para pegar uma escolha e tudo mais. Pegou o Rodney Hood, Derek Jones Jr., trouxe o Enes Kanter de volta para fazer dupla lá com o Nurkic. Né? Eu gostei, achei uma off-season sólida, assim, sem grandes vultos, mas... uma off-season sólida. O Oklahoma segue acumulando escolhas até não poder mais e não caber mais em lugar nenhum. E agora, a classe de 2017 também foi muito bem. Enfim, a classe de 2017 que era, estava candidata a receber extensões nessa off-season, arrebentou a boca do balão. Né? Jason Tatum, Donovan Mitchell, Darren Fox, Brandon Ingram, todo mundo assinando pelo máximo aí. Os times garantindo os contratos de 5 anos de extensão de calouros e, assim, o pessoal encheu o bolso e aproveitou essa situação de que você tenta segurar o máximo possível seus talentos, né, porque e principalmente para algumas franquias que não conseguem atrair muitos free agents, você tenta estender o máximo essa janela dos jogadores de talento que vem através do draft, né.
Então,
Então, essa galera contabilizou.
nessa linha aí das extensões, antes de a gente falar aqui dos perdedores, eu queria citar alguns times que eu coloco numa categoria assim de contenção de danos, que tiveram algumas perdas, mas que conseguiram ou reagir ali no mercado ou pelo menos garantir esses seus talentos maiores com extensões, como o caso do Boston, que você citou, o Jason Tatum. O Boston perde o Gordon Hayward, que é sempre aquela incógnita ali, né? A gente não sabe exatamente o que que ele poderia render, sempre tem uma sombra da lesão em cima do Gordon Hayward, mas de qualquer forma é um cara que vinha sendo útil de alguma forma e não vai mais estar no time e não ganhou nada em troca.
É, o Boston me incomoda por isso, assim, porque mais uma vez eu acho que o Danny Ainge não querendo muito, pelo menos nas notícias que surgiram, ele acabou ficando sem nada. Havia uma possibilidade dele pegar o Miles Turner, que era um cara
Pois é.
que o Boston gostaria pro garrafão, entendeu? E é isso, só que ele queria o Miles Turner e o TJ Warren. E o Indiana não ia dar o Miles Turner e o TJ Warren pelo Hayward. E aí, enfim, tentou botar um outro jogador, ele não quis, acabou ficando sem. É, por isso que
Saiu
o
de mão
Boston, para
vazia.
mim, não rolou. É.
Então, por isso que eu não coloco como um dos vencedores, mas eu acho que a contenção de danos do Boston foi o Tristan Thompson, assim, de trazer um cara que era uma deficiência do Boston, mais força defensiva no garrafão também, que eu acho que pode ajudar por ali também. O Toronto, que você citou, do Van Vliet, a mesma coisa, perdeu o Gasol, perdeu o Ibaka, pegou o Aron Baynes, que pode ser um bom pivô também, mas estendeu o Van Vliet, que eu acho que era importante. O próprio Miami, que perdeu o Jay Crowder e o Derrick Jones, que você citou, mas renovou com o Dragic, estendeu o Adebayo também, que foi muito importante. Ainda pegou o Avery Bradley. E acho que o Mo Harkless, né, numa mentalidade defensiva, eu acho que foi interessante. Então acho que o Miami também é um finalista de NBA, que perdeu uma outra peça que já era meio previsível que isso fosse acontecer, mas conseguiu segurar outras. Então são times que eu acho que podem, enfim, podem sair ilesos, eu acho, desse período, entendeu?
Entendi, não é? Eu esqueci do Bam Adebayo, que foi entra
É
nessa
isso.
galera da extensão, também conseguiu, e o Miami conseguiu estruturar de uma forma que ele fica ainda bem posicionado para o caso que é a grande, que é a free agent de 2021, que é a free agent do Antetokounmpo.
Antetokounmpo.
E ele fica com flexibilidade para tentar ou pela free agent de vez, mas ele teria que fazer umas mudanças, ou uma sign and trade com o Milwaukee, se o Milwaukee tivesse já achando que ia perder de qualquer jeito, tentar pegar alguma coisa de volta. Mas o Miami conseguiu dar a extensão do Adebayo sem sair completamente dessa disputa aí do ano que vem. E que isso é
Então,
super importante.
já que você citou o Milwaukee Bucks, vamos entrar aqui no, na nossa lista dos perdedores. Eu não sei se o Milwaukee está na sua lista de perdedores, mas na minha tá. E eu já vou justificar aqui, porque eu acho que o Milwaukee tem uma notícia muito boa, que é a chegada do Jrue Holiday, que é um baita jogador, um ótimo defensor, um jogador bom de ataque também. Apesar de ter aberto mão aí de muitas escolhas e abrir mão de muita coisa para ter o Jrue Holiday, mas o Milwaukee consegue trazer alguns jogadores ali, como o Torrey Craig, o DJ Augustin, o Bob Portis. São caras que, eu não sei, eu acho que não vão mudar ali o preço do dólar. Mas teve a confusão do Bogdanovic, né, que foi pro Atlanta. Eu acho que isso foi um golpe pro Milwaukee Bucks, e além da perda do Wesley Matthews, mas principalmente essa do Bogdanovic, que levantou um otimismo ali pro torcedor e certamente pro Antetokounmpo também. E o Bogdanovic vai para o Atlanta, enfim, muda de ideia, vira agente livre restrito, vai para o Atlanta e o Milwaukee fica ali meio de mãos abanando. Eu acho que o Milwaukee ainda é um time super competitivo no leste e pode sim voltar a uma final de leste, enfim, para brigar, para chegar na final da NBA, mas me pareceu, me ficou um gosto meio amargo em relação ao Milwaukee Bucks, por isso eu coloquei aqui na minha lista dos perdedores. Não sei o que que você acha.
Sim, e o Milwaukee, na verdade, ele vem como é que chama? Da euforia ao desapontamento, né? Porque as duas trocas combinadas, as duas situações combinadas lá, né? A do Jrue Holiday com a do Bogdanovic, daria um super up no elenco. E eu acho que a partir dali o front office faria outras contratações. Aquele revés ali, eu acho que deu uma embananada no planejamento. E aí eles tiveram que zerar ali, tomar outra rota, mudar a rota da coisa. E aí eu acho que perderam talvez um tempo, e porque foi tudo muito rápido, como a gente estava falando. Então eu acho que aí foram para decisões meio de contenção, né? E eu não sei se eu gostei muito, não, assim, das opções. Você já falou aí e tal, tem o Brian Forbes também, né?
Isso.
É, eu não sei se eu gostei muito, não. Eu acho que o Milwaukee, pelo menos num primeiro momento, ele fica mais fraco do que estava. Ou pelo menos há mais dúvidas do que havia no elenco, assim. Então eu acho que assim, isso vai criar um problema, talvez uma confusão na cabeça do Antetokounmpo. Vamos ver como é que isso vai ser até a próxima off-season, como o time vai se comportar.
É,
Mas eu acho que eu
porque.
também coloco ele como derrotado, assim, por uma situação que foi quase externa, né, essa questão do Bogdanovic. Alguém denunciou o acordo, enfim, eu acho, não duvido até que tenha sido até o próprio Bogdanovic diante do cenário, enfim, não sei. Mas, enfim, isso complicou bastante o Milwaukee.
É, e se você for pensar, por exemplo, na armação, você tem agora o Jrue Holiday, que é um cara até versátil, que joga na 1 e na 2. Mas você não tem mais o Bledsoe e não tem o reserva do Bledsoe, que é o George Hill, né? Os dois saindo. Então, você tem um DJ Augustin, que é um jogador de um nível mais baixo. Então, eu não sei. Eu acho que o
Aí entra o
Milwaukee.
Brim Forbes, sai o
É,
Wes
pois
Matthews,
é.
aí entra o Brim Forbes, enfim.
Isso. Eu acho que essas substituições ficam uma interrogação aí pra gente ver como é que vai ser.
Saiu o Ilyasova,
Porque, é,
vem
pois
pro Torrey
é.
Craig,
Que
ficou
era
uma coisa
importante.
meio,
O Torrey Craig eu gosto dessa peça, como um reserva
enfim. Sim.
defensor ali. Acho que é um cara, acho que o cara tem tudo a ver com o Milwaukee, né? Esses jogadores que vão se doar muito ali na segunda unidade para marcar, eu acho interessante. Assim, Bob Portis já, sei lá, cara. Bob Portis eu não consigo
Ah, não,
engolir
aí eu acho que
muito.
já não.
Acho que já é uma outra coisa. Mais algum time que você coloca aí como perdedor?
Cara, então, eu acho que diante do cenário, assim, eu acho que o Clippers, para mim, eu acho que sai meio prejudicado.
Boa, na minha também.
Eu acho que o Clippers sai meio prejudicado, né? Você perdeu o Harrell, perdeu o Jamichael Green também saiu, né? Então, assim, eu acho que você traz o Ibaka, beleza. Mas que é um bom jogador. Mas eu acho que diante daquele cenário ali, como a temporada terminou, acho que precisava de uma, sabe, de um punch assim, para dar uma energizada. E aí eu não sei se esse punch veio, assim. Vamos ver como o Kawhi e o Paul George vão voltar. Mas eu acho que o Clippers dá uma patinada, principalmente quando você compara com o rival direto, né?
Exatamente.
Ali, com o da cidade, aí você na verdade fica um sarrafo que você tinha que tentar igualar e não ficou nem perto.
É, acho que aumentou essa distância, né, do Lakers para o Clippers. E se você pensar no Clippers antes da bolha, né, naquele Montrezl Harrell jogando muito, que acabou rendendo para ele o prêmio de melhor defensor, de melhor sexto homem da temporada. E aí, se você fizesse uma pergunta pro torcedor do Clippers, né? Antes da bolha, porque na bolha o Harrell não foi bem, perdeu a avó, ficou muito tempo fora, enfim, teve tudo aquilo que a gente já falou. Mas antes da bolha, se você falasse assim, ó, pra próxima temporada vocês vão perder o Harrell e vai chegar o Ibaka. Você assina aqui? Ninguém ia assinar. Não porque o Ibaka não seja bom, acho um ótimo jogador, super útil, mas o Harrell era um dos pilares daquele time, né? Então, você perde um jogador, aí você pode até estar com uma última impressão aí do Harrell que não é muito boa e realmente não foi, né? No playoff ele praticamente inexistiu, né? O Montrezl Harrell, mas eu acho que ele podia ainda ser muito útil, mas é aquele cara que também no elenco ele tem aquela personalidade muito forte, então ele fala coisas às vezes, enfim, extrapola um pouco. Mas eu não sei, eu acho que com essa diferença aí, acho que ficou maior em relação ao Los Angeles Lakers. E um outro time, Rock, que aí talvez num nível menor, mas eu também acho que sai perdendo nessa história, por um detalhe mais singelo, não tem nenhum grande nome envolvido, é o Denver Nuggets, que eu acho que consegue manter
Sim.
o seu elenco principal, seu núcleo principal, tá lá o Jokic, tá lá o Jamal Murray. Mas eu acho que a perda do Jeremy Grant, que foi para o Detroit, é uma perda gigantesca para o Denver. Vale lembrar tudo que a gente viu, né? Na marcação do LeBron, nas outras séries contra o Utah, o Jeremy Grant foi um cara fundamental e acabou sendo muito útil no ataque também, né? A gente pensava que a função dele seria meramente defensiva, mas ele ainda conseguiu ajudar ofensivamente. E o Torrey Craig, que não é nenhum gênio e eu acho que vai ser bom para o Milwaukee, também acho uma perda de um jogador defensivo. Acho que a defesa do Denver fica consideravelmente pior, a partir dessas mexidas aí. É um time que também eu vejo um pouquinho abaixo do que terminou a temporada, e foi um playoff ótimo do Denver.
Sim, concordo. É só você ver, você vai olhar, você vai fazer praticamente uma troca entre o Jeremy Grant com o Jamichael Green.
É.
Né? E que tá longe de ser um jogador do mesmo. O Jeremy Grant é um jogador em ascensão, né?
É.
Crescendo, e o Jamichael Green já tá na curva mais descendente da carreira, não tem a mesma taxa de uso no time. Então, é uma troca que você tá, conseguiu manter o Millsap, mas o Millsap também já vinha sofrendo um pouco com desconfiança, assim, né? Você já estava perdendo um passo. Então, assim, esse é o tipo de decisão. A não ser que o Jeremy Grant quisesse sair, mas enfim, me parece que foi uma decisão totalmente financeira. Até porque ele foi para Detroit. Então, acho que foi uma decisão totalmente financeira. Cara, é o tipo de decisão que pode impactar um time. É aquela tipo da bifurcação que parece bobo, como você falou, né? Não é no jogador principal, mas que você vai deixar de. Você não vai dar o dinheiro pro cara nesse momento, porque você quer evitar a taxa e tudo mais. E aí você pode desarticular um núcleo, entendeu? E não conseguir achar essa peça. O time vinha crescendo junto, uma temporada a mais junto. Se você perde só o Plumlee e o Craig, você consegue repor, né? Mas assim, a gente ainda vai aguardar pra ver, mas isso aí é o tipo de decisão que pode dar um atraso legal no time, no desenvolvimento do time. Cara. Acho que esse
também
é o
acho.
Tipo de coisa. Se era o momento de gastar, era esse. O Jamal Murray tá ali correndo, o Jokic tá ali. Agora vai, tenta 2 anos, senão troca o cara, entendeu? Mas assim, eu acho que esse é o tipo de decisão que pode vir morder na volta. E eu queria fazer uma última menção, não sei se você tem alguma ainda.
Não, pode fazer.
Que é nessa sua linha meio... Que na verdade depende um pouco do que ainda vai acontecer, mas eu sinceramente acho que por tudo, assim, o Houston Rockets ele fica meio nessa perdida, assim. Ele fica nessa galera de... Porque você... É uma situação super pouco usual, né, que você tem as suas duas estrelas pedindo pra sair. Né? Ou pelo menos reportes, né? Você não veio publicamente o pedido, mas tem notícias fortíssimas que é muito difícil você questionar, né? De fontes muito seguras, repórteres muito, muito credenciados e tal. Então, isso atrapalhou muito. Eles querem sair por causa da cultura, mas isso ao mesmo tempo atrapalhou o time a tentar melhorar as coisas. Né? Porque você não consegue trazer free agents sem saber se as suas estrelas vão embora ou não, né?
É.
O cara, como é que você vai fazer? E aí
se comprometer, né? Ir para um time sem
pois
saber
é.
Qual vai ser o
aí
futuro.
Aí os caras saem, você vai ficar ali numa situação. Então, assim, eu acho que o General Manager até fez um trabalho meio decente dentro do que podia, né? Trocou o Covington e trouxe o Christian Wood, que teve uma temporada muito boa por Detroit. E num salário relativamente ok, administrável. Mas, enfim...
O Rocky e DeMarcus Cousins, fale um pouco sobre esse nome.
Então, e aí trouxe o DeMarcus Cousins, porque vai voltar a ter pivô. Cara, o DeMarcus Cousins eu acho que é aquele... O Houston tinha condição de trazer um jogador mais confiável no retorno, que entregaria pelo valor que pagou no Cousins, que é o valor mínimo, né? Uhum. Do Cousins ainda não garantido. Teria condição de trazer um jogador que você saberia mais o que ia esperar dele. Entendeu? Mas o Cousins, ele tem duas coisas. É tipo daquela aposta piso mais baixo e teto mais alto. Né? Se o Cousins jogar 50% do que ele pode, ele é melhor do que qualquer pessoa que tinha disposição.
É.
Só que a gente não sabe se ele vai poder por uma questão mais da sequência de lesões que ele teve. Né? E eu acho que nesse quesito de tentar fazer com que o Harden e o Westbrook confiem no projeto ainda, pelo menos por mais um ano, eu acho que o Cousins ele faz mais sentido, porque ele é mais um nomão, né?
Um peso.
Ele é mais um da galera, ele tem um peso e tal. Então acho que isso do que você trazer, sei lá, o Alex Len, entendeu? Que eu, na minha opinião, acho que até ajudaria mais, assim... Ajudaria mais, presta atenção, ele é muito pior do que o Cousins, não é isso? Mas,
sim, sim.
Mas você saberia o que você tira dele, entendeu?
É.
O Cousins pode machucar no primeiro treino e, tipo, não jogar. Por isso até o contato dele ser não garantido faz sentido. Então, é aquele tiro, porque o GM do Houston tá tentando trabalhar com... Tô tentando dar o máximo que eu posso para tentar convencer o Harden e o Westbrook a ficar, mas eu não posso também vilipendiar o futuro todo pra tentar manter os caras, aí eles vão embora, eu fico preso, amarrado, sem ter como melhorar o time depois. Eu vou ficar tipo o Brooklyn depois da troca do Garnett e do Paul Pierce.
Paul Pierce.
Entendeu? Então, é uma situação muito delicada, mas eu acho que dentro do que podia ser feito com o elenco que tinha, eu acho que eles saem meio avariados por causa dessa situação do Harden e do Westbrook.
Muito bem, muito bem. Acho que deu pra gente ter uma ideia aí de quem ganhou, quem perdeu, quem conseguiu se recuperar minimamente, quem ficou meio no limbo. Tem vários outros times que a gente podia comentar aqui, né? Esse Pelicans, por exemplo, com o Steven Adams, com o Bledsoe, que a gente citou, o próprio OKC, que mexeu bastante, enfim, o próprio Charles, que a gente citou aqui, o Gordon Hayes, mas tem o LaMelo também, que há uma expectativa muito grande, o Minnesota também se mexendo. Mas tem muita coisa pra gente falar ainda, Rafael Roque. Semana que vem o episódio já cai dentro do training camp. Você tá achando o quê? O negócio já vai começar.
Já é treino, amigo. Já, o negócio semana que vem já tem.
Já tem. Vai ser brabo porque tá tudo muito apertado. Já temos aí menos de um mês pro recomeço da NBA, né? Hoje já é dia 26, no dia que você tá ouvindo. A gente tá gravando no dia 25. Então é menos de um mês para esse recomeço aí no dia 22. Vai ser puxado, hein, Rafael Roque? Mas estamos atentos se pintar mais alguma coisa aí. Certamente vai pintar mais uma outra coisinha. A gente volta a falar de trocas na semana que vem, mas a gente pode também mudar o tema. Você fica à vontade aí para sugerir novos temas, viu, Rafael? Gostei desse episódio hoje.
As minhas olheiras. Que a gente tá se falando por vídeo, né? O pessoal não sabe disso. A gente tá num plano gravando de um jeito que a gente tá se vendo. Olha as minhas olheiras.
Que bom. Eu
só prometo só aumentar, meu. E agora, vamos fazer um bolão?
Bolão?
Quanto tempo pro Embiid dar um pescotapa no Dwight Howard? Depois de começar o training camp, vamos fazer um bolão.
Que momento?
Cara, sério, que momento.
Olha, eu só quero estar longe dessa cena, porque a probabilidade de sobrar um braço pra quem tá perto ali, amigo, não quero estar perto.
Grande momento, o Dwight Howard também parece assim, peraí, minha vida tá legal, vamos tumultuar. Ele ficou um tempão catando um lugar e arrumou um lugar em Los Angeles, e aí ele vai pra Filadélfia, amigo.
Filadélfia, maravilhoso. Rafael Roque, então é isso, hein? A semana que vem a gente continua esse debate e ou a gente volta aí em edição extraordinária. Se o LeBron for para Washington, por exemplo, a gente pode voltar em edição extraordinária, concorda?
Grande momento, sim, sim. Voltamos em breve.
Beleza.
Ou mais ou menos em breve, em uma semana. Grande abraço a todos.
É isso. Um forte abraço.